Prefeito Stella Talamini está conosco. Deixa eu atender os nossos ouvintes aqui. Bom dia. Essa vem pelo YouTube, Rosa Maria. Ela fala aqui, bom dia, previsão Rio Caeté, Rio Deserto. Deve ser o asfalto. Asfalto, Rio Caeté, Rio Deserto, prefeito.
Olha, vou aproveitar e responder para ela e dizer que nós estamos com muitos projetos previstos. Primeiro, para que a coisa comece a acontecer, tem que ter projetos. Desde o mês de janeiro, nós iniciamos um trabalho para fazer projetos para várias pavimentações. Então, esse projeto, esse está encaminhado, não está concluído ainda. É Uruçanga, até da onde tem o Caeté, ali que você vai para o Caeté, até o Caeté, e do Caeté até aquelas empresas da Rio Deserto. E nós temos vários trechos. A continuidade do Rio América até o Trevo do Belvedere, mais o trecho daquele cruzamento até o Belvedere. Nós temos outros projetos de pavimentação Rio Molha. Temos um projeto de pavimentação aqui também no São Pedro, dois trajetos. Queremos unir a vinícola até onde foi feito ali um asfaltamento novo ali na Trevisani. Também continuidade no sentido São Pedro, Sequinel. Talvez eu não vá lembrar de todos aqui, mas foram praticamente 140 mil só em projetos. Então, agora nós temos. Eu até disse aos vereadores, agora quando vocês forem bater na porta dos seus deputados, buscar emenda, passem no setor de planejamento, peguem um projeto, coloquem debaixo do braço e levem o projeto para trazer o dinheiro certo. Porque muitas obras que a gente pegou precisam de contrapartida. Então, porque às vezes o vereador vai lá, quer contemplar uma obra numa comunidade que que a comunidade solicitou para ele, mas às vezes o que o deputado dá não dá para fazer. Então, é contrapartida de 80, de 100, de 150, e lá vai o dinheiro diluído, que já não é grande. Então, temos muitos projetos pensados, e eu acho que com tudo isso, acredito muito que com tudo isso, a gente consiga viabilizar essas pavimentações.
Respondido. Lili Kátia, prefeita, bom dia. Gostaria de saber como está o mandamento sobre a escola do Rio América. Toninheta Quintanilha, né?
Olha, tem algo que já é muito positivo. A comunidade entende que ela é uma escola que diminuiu muito o número de alunos. Concorda de que ela deva vir para o município. Nós iniciamos as tratativas junto à Secretaria Regional de Educação e com a Secretaria Estadual de Educação para que a gente faça essa transferência de escola para o município. Não é algo muito simples, mas está encaminhado. Então, tudo vai depender assim agora de quanto tempo o Estado vai dar de permissão para que a gente possa ter esse patrimônio. O patrimônio, a princípio, não vem para a Prefeitura Municipal. O bem não é da Prefeitura, é feito um convênio com o Governo do Estado. Foi falado de 20 anos, estamos trabalhando em torno de 30 anos. E também para que o Estado deixe lá na escola os equipamentos, o ar-condicionado, a carteira, o mobiliário, porque para que a gente também possa dar continuidade. Estava previsto para esse ano, mas eu acredito que ainda vai acontecer para o início do ano que vem. Então, o que foi da Prefeitura, a gente fez os encaminhamentos. Já está certo que vamos assumir essa escola, precisamos também dela, vem de encontro com demandas que o município e a Secretaria de Educação precisam. Nós temos no Rio América uma escola de educação infantil que há muitos anos, há mais de 15, acho que 20 anos, usa salas de um equipamento ao lado. Então, com essa escola do Antonieta, a gente consegue abraçar todos e também dar uma qualidade melhor para a educação do município, do bairro.
Muito bom. Luciano do Rio América aqui manda um abraço à prefeita em nome da comunidade. A Arlete, bom dia, prefeita. Dá uma olhada com prioridade à saúde. Cansei de esperar consultas especializadas, exames especializados. E fala das questões da saúde. Claro que nessa questão de exame e consulta tem a parte de Estado também, né, prefeita?
Isso. Então, talvez assim, a angústia maior que nós temos é com a questão da saúde. Nós temos, foi feito até levantamentos do que nós tínhamos de demanda até dezembro. Tínhamos demandas bastante grandes. Só para ter uma ideia, em torno de mais de 1.000 ultrassons. Nós temos pessoas na fila desde 2018. No começo, no mês de fevereiro, foi colocado um recurso de emendas que ainda eram do deputado Júlio Garcia, um valor bastante expressivo. Por que a gente não consegue avançar muito? Agora, nesse mês, também está entrando mais recursos. Vai ser anunciado, posso até já dar um spoiler, como diz a turma, em torno de 1.800 exames, em torno de 600 consultas. Mas qual é o problema que nós enfrentamos, Joel? Ter laboratórios, ter clínicas que atendam essa demanda. Então, por exemplo, eles não atendem só Uruçanga. Eles atendem todos os municípios, atendem o cidadão do dia a dia, o particular, os planos de saúde. A secretária não tem como chegar, por exemplo, numa empresa que oferece exames de imagens, eu quero comprar 1.000 ultrassons, mesmo que a gente tenha esse recurso para isso. Ela vai dizer, eu vendo, mas eu tenho até o ano que vem, em março, para poder dar conta. Então, a oferta desses exames também é um pouco limitada, por conta de que eles também precisam atender não só Uruçanga, vários municípios. Mas agora, nos próximos dias, nós vamos estar com mais um valor bastante importante, atendendo principalmente consultas com especialistas e exames de imagem.
Boa notícia. Para fechar aqui, muda a forma de perguntar, mas é a dúvida, e até já estava programado perguntar, e o ouvinte reforça aqui, dúvida do Sandro, do César, que é a questão ainda do espaço do Caruso McDonald's. Prefeito, o ouvinte fala assim, ó, bom dia, desculpe a ignorância, já ouvi algumas vezes, mas ainda não entendi, afinal de contas, o que será feito, como será aproveitado, quem investe? É importante a gente clarear ainda mais a questão cultural.
Ah, com certeza.
Às vezes o espaço está ali,
a gente tem falado que ele é de um valor histórico sem medida, mas as pessoas provavelmente devem pensar assim, vão reativar essa vinícola?
Isso, o que vai acontecer?
Então, a ideia, né? Mas tudo isso vai também depender de uma viabilidade, de um estudo de viabilidade econômica. A ideia é transformar a cantina num espaço de gastronomia. Vai ser aberto para iniciativa privada, quem quer vir investir. O poder público vai fazer a aquisição, mas nós vamos abrir para iniciativa privada para ver quem quer vir investir nesse espaço. Na questão gastronômica ou, de repente, num espaço anexo, uma outra atividade que venha de encontro com esse espaço gastronômico. Então, para que esse setor tenha um contrato de 20, 30 anos, possa explorar e possa melhorar esse espaço. Se depender do poder público de fazer isso, nós teríamos que fazer aquisição, depois encaminhar projetos para fazer o restauro, para depois enviar projetos para fazer o restauro. Primeiro tem que ter o projeto, e são projetos caríssimos. E depois o projeto para fazer o restauro. Se nós fizermos uma parceria público-privada que hoje caminha por isso, não é só Uruçanga, a maioria das prefeituras buscam essas parcerias público-privada, nós vamos conseguir fazer com que esse processo se agilize muito e que a gente possa fazer essa entrega da forma mais breve para a sociedade. Então, a ideia, a princípio, é a vinícola do Cadorim ser um museu com lojas. A vinícola Caruso McDonald ser um centro gastronômico. Existe um modelo, para quem conhece em Florianópolis, que foi feito também numa antiga fábrica da família Weipick, um centro gastronômico, é o Santa Rita. Mais ou menos naqueles moldes que está pensado.
Muito bom. Dito isto, 8h28, nós precisamos liberar a prefeita e também seguir com o programa, não é verdade? Já são quase 8h30, vou pedir a compreensão dos nossos ouvintes aqui, né? Não vai dar para registrar todos, aliás, perguntas dos mais diversos setores, peço a compreensão, não fiquem bravos, porque você não fez a minha pergunta, porque não tem tempo, a prefeita precisa ir para a prefeitura para deliberar, né, prefeita? Prefeita, muito obrigado pela gentileza, sempre bom recebê-la aqui no programa.
Olha, eu que agradeço e eu quero deixar uma mensagem aqui final. Trabalhamos de forma muito positiva, propositiva. Eu vejo Uruçanga, vejo as pessoas muito otimistas com a nossa gestão. Uruçanga está com 12 loteamentos. Isso é importante para atrair investidores. Estamos trabalhando nessa modernização da troca das lâmpadas, queremos fazer na cidade. A duplicação entre Uruçanga e Criciúma também é positivo para Uruçanga. Isso vai fazer com que a gente crie esse ir e vir de forma muito mais breve para Uruçanga. Dessa forma, a gente atrair também o turista para Uruçanga com essa melhoria na pavimentação. Uruçanga, Morro da Fumaça, está recebendo uma revitalização. Ontem ainda estive conversando com o Miro Guizzi, que ele é o coordenador aqui na nossa região. Não vai ser ainda um investimento muito grande, mas ele disse que vai entregar uma rodovia bem melhor do que ela estava. Então, até questionei, principalmente a questão das paradas de ônibus que as pessoas têm me cobrado, não está contemplado nesse momento. Então, a gente vai ver o que pode fazer em parceria com o Estado para dar uma melhorada. A Genésio Mazon estando melhor, o Uruçanga Criciúma estando melhor, vamos trabalhar depois para que Uruçanga Orleans também melhore. Nós precisamos melhorar os acessos para Uruçanga. A gente não pode olhar só para o nosso território, mas sim um acesso que dá para chegar ao nosso território. Então, tudo isso vai fazer com que a nossa cidade atraia mais pessoas, mais investidores. Foi feita uma revitalização aqui na parte urbana da 108, que cruza Uruçanga, Criciúma Orleans, na parte urbana. Muito bem feita, já elogiei a coordenação do Estado. Muito bem feita, as nossas pontes receberam um cuidado que há mais de 30 anos não recebia. Então, nós temos um traçado aqui dentro do município que ficou muito bom. Isso é positivo, vem somar com as ações da nossa gestão para que a gente tenha uma cidade melhor.
Prefeita, muito obrigado. Uma boa quarta-feira de trabalho.
Bom dia a todos nós e uma boa resto de semana, né? Verdade. Vamos lá, obrigado. Prefeito...